espaço de entrevista em Canto Direto. Damos voz aos artistas portugueses.
A minha convidada é Rosinha, considerada rainha da música popular e brejeira. Com a sua gaita ao peito, anima festas por todo o país e por todas as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. É super divertida na vida privada, como é no palco, e diz que prefere um gatinho assanhado a ter um leão amansado. Rosinha, muito obrigado por teres aceitado o convite para estares à conversa comigo na Rádio Cantinho da Madeira.
Olá, eu é que agradeço o convite, é um gosto enorme estar aqui a poder estar à conversa contigo e não só, com todos os ouvintes.
O prazer é nosso. Rosinha, és atualmente um fenómeno de vendas de disco e, como eu já disse, és a rainha da música popular e brejeira. Costumas dizer que o teu sucesso não é sorte, é fruto de muito trabalho. Não bebes álcool, não bebes café, onde é que vais buscar esta energia para estes já 35 anos de carreira?
Em primeiro lugar, muito obrigada por me nomeares a rainha da música popular, muito obrigada. É verdade, eu não bebo álcool, provei na minha juventude, não gostei do provei, portanto nunca mais quis provar. Café também provei, detesto, isso é que não gosto mesmo. Eu não preciso de alguma coisa para eu ser o que sou, eu sou mesmo assim. Uhum. Se calhar é um defeito, não é? Mas pronto, nasci assim.
Muito bem, com essa energia assim. Toda. Espetacular. Sei que a Rosinha também nunca sai à noite, o que permite recarregar as baterias após os concertos, e talvez o facto da sua casa ficar numa pequena localidade de Pegões Velhos lhe dê a tranquilidade que necessita para recarregar as baterias após os concertos. Pois eu sei que a Rosinha trata da horta, das árvores do fruto, dos três cães e também do chouriço, que já tem 8 anos.
É verdade, o meu chouriço. Assim que cheguei a casa, o que é que eu fiz? Obviamente, dar uns beijinhos aos meus cães, ver os meus passarinhos e dar um beijinho ao meu chouriço.
Ora, aí está. Muito bem.
Mas é uma grande verdade, que é que eu não sou de sair à noite. Aliás, eu sou uma pessoa muito pacata, ao contrário do que me vem em palco, e depois eu sou muito sossegadinha. Uhum. Claro que gosto de estar com os meus amigos e tudo mais, mas prefiro ou que os meus amigos venham cá a casa ou eu vou à casa dos meus amigos, isto no inverno tem essa oportunidade, do que ir sair, ir para o meio de multidões, ir para o meio de barulho. Eu passo a minha vida assim, no meio de muita gente, no meio de música. Exatamente. E então quando tenho um bocadinho para mim, eu acabo por ficar assim mais...
E é um luxo, não é? É um luxo viver aí nesse sítio, tão tranquilo, não é?
Pegões é realmente campo, agrícola, é mesmo, uma zona agrícola. Portanto, eu não nasci aqui em casa, nasci na maternidade de Montes, mas cresci aqui toda a minha vida. E é com Pegões que eu me identifico e é aqui... que eu tenho as minhas raízes, as minhas boas memórias, a perda dos meus, como é óbvio, e tudo o que sou eu está aqui. Tudo o que eu quero ser também venho buscar aqui.
Mas já lá vamos recuar no tempo. Agora, Rosinha, o acordeão, que é aquilo que se chama a gaita, não é? A tua gaita, como te chamas, as chaias... Os saltos altos e os óculos escuros são estes os ingredientes para uma imagem que é reconhecida em Portugal e no estrangeiro e que toda a gente adora, não é? Esta imagem de marca de todos estes acessórios que eu agora indiquei. Eu sei que detestas usar saias, não é? Só usas saias assim nos concertos.
Só nos palcos, sim. E cores vivas também só nos palcos. E... se eu pudesse mostrar aqui o meu roupeiro às pessoas, as cores mais claras que lá estarão serão branco, cinza claro, uma peça ou outra com um apontamento vermelho ou amarelo, assim, uma coisa muito leve, porque é tudo em tons muito escuros. E calças, sempre calças.
Sim. Ou seja...
E sempre fui assim, sempre. Mesmo antes de ser Rosinha, eu sempre usei...
Quando era Rosa Maria, Rosa Maria, não é?
Sim, maioritariamente calças, sempre. Uhum. Mas a imagem da Rosinha é muito assim, porque, primeiro, eu vejo em palco, a minha música é música de alegria, é música para brincar, é música para dançar, para tirar umas bocas, para brincar. Logo, eu não queria associar as cores escuras.
Uhum, claro, claro.
São mais pesadas, mais tristes.
Sim, sim,
então
sim.
Queria cores mais vivas.
Uhum.
Depois, em palco, claro que não viste a roupa que viste no meu dia-a-dia, não ando calças de ganga, de calças pretas, não é calças escuras. Portanto, passei para as saias. Mas, sinceramente, eu hoje em dia estou habituada a vestir as saias no palco e visto, e tudo bem, e decotes grandes, e isso tudo, e está tudo certo, está tudo bem. Como Rosinha, como Rosa Maria, não.
Não. Muito bem. Portanto, posso concluir que detestas a praia, porque para além de teres pavor da água e não saberes nadar, mostrar as pernas é algo que te incomoda também.
Muito, isso sempre me incomodou.
Muito bem.
Portanto, se formos ver as capas dos meus primeiros discos, os meus primeiros anos, eu estava de saias curtas ou de calções, mas tinha botas até ao joelho.
Exatamente. Sim. Aliás, essa foi uma das primeiras coisas que disseste, ok, se eu tenho que usar saias, eu tenho que usar botas de cano alto. Ou pelo menos no início foi assim, não foi? Agora já não, mas
sim,
no início
foi. Depois a pessoa habitua-se, não é? Pronto, primeiro estranha-se, depois entranha-se e siga a marcha.
Uhum.
Mas, sim, é uma coisa que eu não me sinto nada confortável com as pernas ao léu.
O acordeão de concerto pesa à volta de 11 quilos, mas há alguns que chegam a pesar 17 quilos. E para que a coluna aguente tantos quilos ao peito, tens que usar uns saltos altos, não é? Esse é o motivo também, para além de fazer parte da Rosinha, não é? Também é por uma questão de saúde, não é?
Nunca as chamadas Sabrinas ou mocassins com salto raso direito é impensável. Eu fiz essa experiência ainda quando Rosa Maria, que tocava muitas horas.
8 horas, não é? Chegaste a tocar 8 horas
foi
seguidas.
O máximo que toquei, foi 8 horas seguidas, sim, sem intervalo. É verdade.
Como é que é possível 8 horas sem intervalo? Com um acordeão pesadíssimo.
17 quilos, esse sim, tinha 17 quilos. E tinha e tem, que ele está aqui em casa. A pessoa habitua-se, isto é tudo uma questão de hábito. Eu também não consigo imaginar um camionista a fazer tantas horas seguidas a conduzir um camião. E, no entanto, há tantas e tantas pessoas que vivem a conduzir caminhões, não é?
Sim, é verdade. Nós adaptamos, não é?
Internacional. É, a pessoa adapta-se. E eu comecei a aprender em miúda, os acordeões já eram pesados, porque eu comecei a tocar acordeão de escala, ou seja, como se fosse a mão direita um teclado. E esses acordeões já são maiores do que os botões, mesmo para crianças. E eu era espigadota já com 10 aninhos, já era grandinha, então eu tinha um acordeão muito grande. E depois a pessoa habitua-se e deixa de ser um incómodo.
Uhum.
É realmente pesado, mas...
Sim, habituamos, não,
né? Não me incomoda.
É
sim, tudo. Não me incomoda. Mas ainda voltando aos sapatos, sem dúvida. Eu fiz a experiência, enquanto Rosa Maria, ir tocar num casamento com umas sabrinas e vi-me aflita para
Griga.
Conseguir chegar ao fim. Literalmente. Porque as dores nas costas eram imensas. Portanto, tem que ter sempre.
Oi, quantos pares de sapatos tens de salto alto? Muitos, não é?
Não sei.
Muitos pares.
Muitos, não sei, mas tenho muitos.
Olha, quanto aos óculos escuros, tens de usar durante o dia, porque não tens na vista direita uma membrana que protege o olho da luz solar.
Exatamente.
Mas eu penso que em termos de luz artificial não tens qualquer problema, podias não usar óculos no palco, não era?
Sim, não tenho. Se bem que com o abuso de usar sempre óculos escuros, hoje em dia já me incomoda um bocadinho, mas é pelo hábito de andar sempre de óculos escuros.
Exatamente.
E agora estamos aqui a falar ao telefone e eu estou com os óculos escuros na cara e estou em casa.
Okay. Aliás, os teus três cães, se calhar, se não te vissem com óculos escuros, também estranhavam, não era?
Iam estranhar. Aliás, houve uma fase da minha vida em que eu comprei um apartamento. E sempre que ia mudar os óculos de sítio, eu tinha uma gaveta, tal como hoje, onde tenho os óculos que uso mais, e se estivessem desarrumados, eu pegava nos óculos para ir guardar. Se eles me vissem com os óculos na mão, iam para a porta, porque eles aqui, eu vivo em Pegões no campo, tenho a porta aberta, eles entram e saem quando querem, mas no apartamento não poderia ser assim.
Sim.
Então eles vinham com os óculos na mão, achavam que íamos à rua.
Ah,
então okay. Iam todos para a porta com o rabinho a dar felizes da vida, vamos à rua.
Olha, tens 30 pares de óculos pelo menos, não é? Que já li isso em qualquer lado.
Já tenho mais.
Já tens?
Eu tenho mais. Tenho.
O dobro, se calhar.
Mas atenção, agora... Começo a ter menos quantidade do que até há poucos anos atrás, porque agora os meus óculos são escuros, mas são graduados e progressivos, portanto, ver ao pé e ver ao longe, se bem que a minha necessidade maior é de ver ao pé. Ao longe eu vejo bem, infelizmente, mas ao pé... Isto é idade, não é?
A idade não perdoa.
Tem destas coisas.
Olha, há pouco falaste, e uma coisa que marcas muito a tua presença é nas festas dos estudantes, não é? Os estudantes adoram-te, também adoras tocar lá, e é graças a isso, graças a essa paixão também por tocares nas festas dos estudantes, que conheces o Tony.
É verdade, não é que sim. O filho dele era finalista, isto é 2018, em Coimbra. Estava eu satisfeita da minha vida a jantar quando vejo um grupo de jovens com uma pessoa mais velha com muito bom ar, obviamente, estavam lá na vida deles, eu na minha.
E ele depois no concerto estavam lá à frente, não é? Ele estava logo lá à frente.
No concerto, quando eu cheguei, eu entrei e vejo um dos jovens e o senhor vir entre o público e meter-se ali à frente. Passado alguns dias, recebo então a fotografia que tirámos na mesa. O senhor a apresentar-se, dizer que não me conhecia porque vivia fora do país e não era o género de música que ele costuma ouvir, e que era pai daquele rapaz e que estava lá pelo motivo que já disse e não sei o quê, mas que ficou muito agradado com o trabalho que fiz em palco, porque associava sempre a música popular e brejeira a outra atitude em palco.
Sim,
e
sim.
Então deu-me os parabéns. E tudo mais, disse-me que, como vinha muitas vezes a Portugal, gostaria, se eu quisesse, algum dia tomar um café, o que eu respondi.
Não, detesto café.
Pronto, o senhor insistiu e ele teve uma conversa escrita muito interessante. Eu respondi como respondia a toda a gente. Até que passado um bom tempo nos encontrámos, é verdade.
Exatamente. E dando aqui já um salto grande... Agora, a Rosinha está noiva já há alguns anos, já tem até um anel de noivado e sei que pensas casar, mas não tens tempo, não é? Tempo não há...
Parece mentira, não é? As pessoas ouvem isto e podem achar ridículo. Mas o Tony tem uma empresa muito interessante a nível da construção civil em Toulouse e ele tem férias em agosto. E eu não tenho férias em agosto, eu não tenho férias nunca.
É difícil arranjar ali algum momento para fazer o casamento.
Arranjarmos ali um compromisso, mas o compromisso nós temos como casal, portanto, e obviamente que é o que na realidade também mais importa, não é?
Claro. Olha, recuando agora um pouco, foste criada, como há pouco tinhas dito em Pegões Velhos, e assim rapidamente a história é que o Estado tinha esses terrenos, abriu um concurso, dava uma casa, um animal de trabalho para quem quisesse cultivar as terras, os teus tios vieram do Ribatejo para lá, para aí, trouxeram-te uma que na altura tinha 8 anos, ela foi para essa herdade de trabalhar e foi aí que conhece o teu pai, não é? Nessa herdade.
Em frente.
Exatamente.
Sim, vivia na herdade em frente. É verdade, e conheceram-se, e namoraram, e casaram, e daí aparecia ali a minha irmã.
Exatamente. E pelo facto de teres nascido e ser criada aí na herdade, o teu tio ensinou-te a conduzir um trator quando tinhas apenas 6 anos de idade, ou 7? Isso é extraordinário.
Sim, era pequenina, sim, é verdade. Porque quem vive no campo sabe que é assim. O meu tio punha-me pequenita com o trator nas lentas, naquelas velocidades mínimas, pelos terrenos aqui, estamos perto do Alentejo, portanto são terrenos direitos muito grandes, e ele, entretanto, eu andava ali só para ir o máximo conseguisse a direito, para que o meu tio carregasse ou descarregasse coisas dos reboques do trator. Ou se fosse batatas, imagina, carregar sacas de batata, que já estavam apanhadas no terreno, ou às vezes era o estrume que tinha que ser espalhado no terreno, então o meu tio estava em cima do trator a espalhar estrume com as forquilhas e a minha tia. Chegávamos à ponta do terreno e ele ia dar a volta para eu vir para trás, porque eu não sabia.
Sim.
Mas depois, logo passado pouco tempo, aos meus 8 anos, 9, já era eu que tinha que pegar no trator e puxar a carrinha. A carrinha não pegava de manhã, e lá com uma corrente, então lá ia eu puxar a carrinha para o meu tipo, para a carrinha a trabalhar. E aos meus 17 anos, quando eu fui tirar a carta, portanto, comecei a tirar a carta aos 17, tirar o código. Sim, eu já ia de carro para a escola de condução e infelizmente nunca fui apanhada pela Brigada de Trânsito, mas isto aos 17, aos 14 eu fui apanhada pela Brigada de Trânsito aqui com o trator a puxar um cano de rega que era para levar para uma seara de milho ali mais abaixo.
Olha, eu vou-te dizer aqui o nome e dizes-me qual foi a importância que esta pessoa teve. Claudina.
Sim. é a minha primeira professora de música, que é aqui de Pegões Cruzamento, que é um Pegões mais um bocadinho aqui mais à frente, uhum. que era uma jovem, ela é pouco mais velha do que eu, e quando a escola de Pegões abriu, a escola de música, foi a Claudina que veio lecionar uhum. aqui para Pegões, uma jovem lindíssima, que estava cheia de sangue na guerra para ensinar aqui miudagem. É verdade, é verdade. É uma pessoa que faz parte da minha vida, claro que sim, a Claudina.
E chegaste lá à escola de música e qual foi o primeiro instrumento que viste? Um acordeão. E então,
acordeão. Não é? Era o acordeão.
Era o acordeão.
Porque era, sem dúvida nenhuma, porque para além de eu ir aos bailaricos e haver bandas de baile, os acordeonistas... que faziam os bailaricos, os teclistas, os ranchos folclóricos, era o acordeão. Eu achava aquilo tão interessante, como é que as pessoas conseguiam tocar aquilo. E aquilo era grande e era pesado e tinha muitos botões e abria e fechava. Eu achava aquilo tudo muito estranho. Quando entrei e vejo o acordeão, é isto que eu quero e não quero mais nada.
Foi paixão à primeira vista, foi logo.
É verdade.
Olha, quando começaste a trabalhar nos bailes e nas festas com o nome artístico de Rosa Maria, alguém tinha que te levar. Então os teus pais, depois do trabalho, claro. Faziam horas extra e levavam-te aos bailes, não era assim?
É verdade, é verdade. E os bailes, hoje em dia, os bailes têm 3, 4, 5 horas no máximo. Mas antes, não, quando eu comecei a fazer bailes, começavam às 10 da noite, 9 e meia, 10, e era até às 5 da manhã, 5 e meia, 6. Era até haver pessoas na festa. Nós tocávamos sempre, era regra, nem sequer se punha em causa terminarmos mais cedo.
Olha, e o teu pai estava sempre muito, muito atento àquilo que tu tocavas, e quando tu te enganavas, ele levantava assim a cabeça e fazia assim os olhos, mas não dizia nada, não era? Quando é que
não,
ele dizia?
Era na viagem, quando nós vínhamos para casa, é que ele me dizia: hoje é que foi arrancar cepas, hein?
Se calhar ninguém notava, não? Ele é que estava ali mais atento.
Claro, algumas, provavelmente as pessoas até podiam notar, que fosse mais grave, mas a maior parte delas as pessoas não reparavam, não se apercebiam.
Claro.
Mas ele, claro, ao ouvir-me tocar aquilo horas a fio em casa, semanas, ele sabia que eu me tinha enganado e ele estava ali muito sossegado na vida dele quando eu vi-o levantar a cabeça de repente e enganava-me, olhava logo para ele, não é? Assim, ui!
A tua mãe também te ajudava a carregar o material para o palco e ainda atualmente, que penso que ela tem 78 anos, é a primeira a ouvir as músicas, não é? E eu sei que a senhora Dona Maria Joana muitas vezes diz: oh filha, valha-me Deus, estas letras das músicas ainda conseguem ser piores que as anteriores.
É verdade, é verdade. A Tijona já tem 79, fez este ano 79. E continua rija, continua na vindima a trabalhar todos os dias, sábados e domingos também, no campo, sempre no campo, principalmente nas vinhas, foi onde ela cresceu a trabalhar praticamente sempre em vinhas, e é requisitada pelas pessoas, obviamente, porque ela sabe o que faz, e então ela diz-me, às vezes eu farto-me de rir com ela, que ela diz-me: ai filha, a mãe não pode pensar, quando chegar a velha não pode ir trabalhar. A minha mãe tem praticamente 80 anos.
Ela foi criada no campo, ela deve ter uma energia, não é? É como a Rosita, não é? É como a Rosinha também.
Quem me dera ser como a minha mãe, não, nem pensar. A minha mãe, sem dúvida, sempre que eu tenho já a maquete do disco, eu faço questão que ela ouça, e ela fica com muita atenção a ouvir as músicas. Depois chegam refrões, que são os mais malandrecos, e ela: ai, filha, estas ainda são piores que as outras.
Olha, entretanto, a Rosa Maria torna-se Rosinha após um convite do teu amigo Paquito, o Paquito que tu conheces desde a escola secundária, não é? Isso é que é uma amizade longa.
Sim, é verdade, conhecemos desde aí, e ele também, como acordeonista que é e que era na altura, que também fazia bailes, nós dividíamos muitas pautas, ambos tocamos por pauta musical, ambos andamos na escola de música, e trocávamos as pautas e ensaiávamos juntos, nós juntávamos para tocar, porque ele sabia melhor aquela, eu sabia melhor a outra, e tu fazes isto nesta música, eu também ensino-me a fazer, que eu também gosto dessa parte, fazes, pronto. E sempre fomos amigos, desde a escola como na música, mas o sonho do Paquito, sem dúvida, sempre foi
o estúdio, não é?
Estúdio, composição, sim, sempre, eu não. Eu gosto de estar com as pessoas, gosto de dividir o que tenho com as pessoas que me estão a ver, gosto de falar, nota-se, não é? Portanto, eu estou sou mais isto, eu sou mais povo, eu gosto mais, a minha praia é mais o palco.
Exato. Olha, entretanto, esta parceria começou logo a dar resultados e em 2006 produziste o disco e em 2007 foi lançado com grande sucesso. E isto aqui é caso para dizer, com a boca no pipi e o dedo no buraco, nunca mais paraste.
É verdade. E a minha conversa com o Paquito foi há 3 anos e logo vemos o que é que dá. Portanto, eu, enquanto Rosinha, os primeiros anos, eu fiz sempre os meus bailes como Rosa Maria na mesma. A não ser quando apareceu um concerto para a Rosinha, eu tinha que arranjar um colega para me substituir no baile.
Okay.
Mas nos primeiros anos, obviamente, eu sempre vivi da música, eu não podia parar à espera que isto corresse bem ou não,
claro,
não é?
Evidente, evidente.
Mas, sem dúvida, sim, felizmente correu bem. E eu estava à espera de fazer esta experiência 2 ou 3 anos e ando há 18. Continuo na experiência, portanto, continuo na experiência.
Olha, uma coisa que eu tenho notado, tu cantas imenso para os imigrantes e nos primeiros discos que lançaste, os primeiros álbuns, há sempre uma música dedicada ao imigrante. Neste primeiro álbum, não te esqueceste de um imigrante espalhados pelo mundo e dedicas uma música aos tomates dos imigrantes também.
É verdade, é verdade. Isto porquê? Isto é mesmo verdade. Eu passo bem sem carne, sem peixe. Há coisas que eu não consigo. É uma boa sopa, uma boa salada e um bom pãozinho com queijo. Para mim está excelente e não precisa me dar mais nada que eu fico feliz da minha vida. Daí vir as saladas, não é? Os tomates, os bebidos, não sei o que, dos imigrantes. Claro que é sempre com brincadeira e aproveitei o facto de eu gostar de saladas para,
e não só,
para usar os ingredientes.
E não só, porque eu sei, quando a Rosinha era mais era criança, quando havia a vindima, vinha um rancho do Baixo Alentejo, com dezenas e dezenas de pessoas que, para além de fazer a vindima, também apanhavam o tomate, não é? Que também havia muito tomate para apanhar.
Muito, muito. Nós aqui sim, nós aqui temos hectares e hectares e hectares de tomate. Hoje em dia já é tudo apanhado com máquinas, claro, já as vindimas, grande parte delas também são feitas com máquinas, mas quando eu era miúda não, era Exato. Tudo à mão e eu aos 12 anos lá fui eu também.
Exatamente.
Fui para a vindima e apanhar tomate e apanhar milho. As minhas férias, desde os 12 anos, os meus 3 meses de férias da escola, sempre foi, a partir dos 12 anos, nas vindimas e no tomate e no milho, sempre, 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 para ganhar os meus trocos, para depois ter dinheiro durante o ano para comprar as minhas coisinhas da escola.
As tuas músicas têm todos nomes muito divertidos e onde a malícia das letras é colocada conforme a interpretação que cada um lhe possa atribuir, não é?
Sem dúvida.
E eu sei que desde o primeiro álbum, que todos os anos, em janeiro, te juntas com o Paquito e partilham palavras e expressões que foram recolhendo ao longo de meses. Já deves ter aí algumas expressões, algumas palavras que foste juntando para esta reunião que está quase aí a aparecer, não é?
Já há aqui umas ideias, já há umas ideias que depois se desenvolvem no bom sentido ou não. Às vezes nós também temos ideias que depois não levam lá nenhum, como é óbvio. Uhum. Mas é um trabalho que nós fazemos durante o ano, de facto de estarmos a ouvir as outras pessoas. E é que a única malandra no país não sou eu, né? No mundo não é, há mais. E então eu aproveito a malandrice dos outros e vou tomando nota.
Ai, muito bem, muito bem. Nós gostamos muito. Nós estamos já a aguardar o próximo. Certamente vai sair para o ano. Isto é mais ou menos um álbum por ano. Sim. Portanto, em 2025 vai sair um. Certamente. Este primeiro álbum foi platina. Eu penso que todos eles foram pelo menos ouro, não é? Todos eles.
Sim.
E portanto, o sucesso é praticamente garantido, não é? Há pouco tinha falado nisto no início, mas quando a Rosinha quiser cantar, que veja que faz sentido cantar algum trecho de alguma música, esteja à vontade e os nossos ouvintes adoram. Em 2008 sai o segundo, que é Só Quer Fruta, onde a canção dedicada aos imigrantes é O Imigrante Dá-me Uma. E isto faz todo o sentido, não é? Porque os imigrantes são muito generosos.
E são. E o que vou dizer uma coisa? Nós temos a nossa palavra que é saudade, não é? A nossa palavra portuguesa, que não existe em mais língua nenhuma, saudade. E eu consegui perceber o sentido desta palavra desde que comecei a visitar as nossas comunidades pelo mundo, por incrível que pareça. Claro que eu ainda não tinha grandes perdas na minha vida, não é? Como hoje em dia já tenho, de pessoas que partiram, mas... O verdadeiro sentido da palavra saudade, eu comecei-me a perceber quando comecei a ir para fora, a tocar para as comunidades. Eu chegava em qualquer lado, e eu já toquei há uns cantinhos do mundo, não é? Até a Austrália, já foi a alguns cantinhos.
Exato.
E as pessoas, todas elas, eu chegava, e ainda hoje, e as pessoas perguntam se eu já estive nesta aldeia, naquela freguesia, na outra vila, uhum. e como é que está, e se a igreja ainda está assim, e se a rua, não sei quem, pessoas que não vêm há muitos anos a Portugal,
exato,
e têm aquela verdadeira saudade do que deixaram para trás, para ir em busca de uma vida melhor, de melhor qualidade de vida, para criar os filhos, pronto, seja lá qual for a razão, não importa.
Claro.
E aí eu comecei-me a perceber, realmente, isto é a saudade. A pessoa vive aqui, trabalha aqui, já tem a sua família aqui, o seu grupo de amigos,
Os
mas
filhos
o
já
coração...
fazem a vida lá, não é?
Filhos, já com netos,
Já com netos.
mas o coração
Está sempre.
continua lá, na
Sim.
sua terrinha, na sua casinha, que já provavelmente já nem é como as pessoas deixaram, claro. Eu na Austrália, em Sydney, foi onde eu falei com um senhor com 83 anos, me fez imensas perguntas. Ele daqui tinha ido para o Brasil e do Brasil para a Austrália e nunca mais tinha voltado a Portugal. Fez-me imensas perguntas. E eu
E a
disse-me:
Rosinha conhece quase o
olha,
país todo, não é? Há concertos em qualquer ponto, não é?
conheço grande parte, sim.
É a grande especialista para falar.
Eu conheço um bocadinho. E o senhor disse-me: olha, menina, eu já não volto a Portugal, porque obviamente já tenho mais anos de vida e vou ficar por aqui, porque toda a minha família que eu construí já está aqui, eu já não vou a Portugal. E Portugal vai comigo no coração com a imagem que eu deixei quando saí de lá. Há coisas muito bonitas.
São muito generosos os nossos imigrantes. Olha, em
Sem dúvida.
2009, eu acho que é um dos maiores sucessos que é Eu Levo no Pacote, que é, portanto, é o nome do álbum, também é o nome da música, e esta, que também tem uma música dedicada ao imigrante que eu achei muito engraçada. O título, não, se calhar, assim, à primeira vista não diz muita coisa, que é Deu mofo no imigrante, mas depois formos à letra, ou seja, Deu mofo, deu. Deu mofo, deu,
Deu mofo, deu mofo, deu.
quando o
Porque,
imigrante regressa à
obviamente,
casa, não é?
exato, as pessoas constroem as casas cá em Portugal, estão um ano sem vir a casa não é aberta, não é arejada, obviamente chegam cá, o mês de agosto estão a limpar a casa, pessoas cheias de mofo.
É mesmo verdade,
Não é?
é isso mesmo, exatamente,
Bom, mas
exatamente.
na verdade, hoje em dia, os imigrantes também levam no pacote. Verdade seja dita, cada vez mais somos ecológicos. Mas também vem com a sua malinha, não é? Portanto, não é sempre no pacote.
Claro.
Portanto, mas para levar no pacote, estamos cá nós. Sem dúvida
Exato.
nenhuma. E aliás, eu posso dedicar aqui um bocadinho do pacote aos nossos imigrantes que estão a ouvir.
Vamos lá, vamos
Eu
nisso.
levo no pacote, ai eu levo, sim senhor. Eu levo no pacote, ai tem outro sabor. Eu levo no pacote, ai levo, sim senhor. Eu levo no pacote. Para gosto do meu amor, eu sou uma pessoa muito romântica
Sem dúvida.
porque eu, na realidade, faço tudo pelo meu amor.
Exatamente, exatamente. Olha, 2010 temos o álbum Eu Chupo e que também tem uma música dedicada ao imigrante, que é o Portugal Florido, não é?
Sim, é verdade que quando se estão a aproximar da fronteira, quem vem de carro. Vem dos variados países, obviamente, Suíça, Alemanha, Luxemburgo, França, porque são aqui os mais próximos, não é? E há muita gente que vem de carro, vem com aquela saudade tão nossa e da família, dos amigos, da terra, das festas, da cerveja, seja do que for, do nosso Tintol, que acredito que haja muito bom por este mundo fora, mas o português é o português, mas
Exatamente.
principalmente começa a chegar a Portugal e já vê tudo florido, não é?
A
Fantástico.
paisagem
Sem
portuguesa.
dúvida nenhuma.
Muito bem. 2011 sai Quem Põe a Minhoca Sou Eu.
Sou eu?
Aqui não temos, não encontrei nenhuma música dedicada ao imigrante, mas o tema principal é a pesca, não é? Pôr a minhoca no anzol.
Exatamente. E que o rapaz, para além de ser um grande pescador, não se ajeitava nada a pôr a minhoca.
Exatamente.
Portanto, quando chegava a hora de pôr o isco, era eu que lá tinha que ir com a minhoca na mão pôr no anzol. O rapaz tinha jeito nenhum para aquilo.
Às vezes não é assim muito fácil pôr a minhoca no anzol, não é? Porque é complicado, tem que se dar ali umas curvas.
Tem que ser jeito, mas lá está, lá está. Isto atrás, ao lado de um grande homem, é sempre uma grande mulher, não é?
Exatamente.
Nós complementamos.
Olha, 2012 sai o tema, o álbum Tem um Andar Novo, e aqui eu destaco um tema que tem a ver com a Madeira, com a nossa Madeira, que é Eu Gosto de Espetada.
Sim, e gosto mesmo.
Eu também adoro espetada.
Ai, aquelas de Paulo de Loureiro.
Sim, aquelas da Madeira, não é?
Maravilhosas, sim.
Maravilhosas.
Ai, que eu estou do caco com manteiga de alho. Ui!
Sim,
ainda
sim.
Por cima, hora de jantar. Ui! Maravilhosas. E eu tenho o prazer de poder comer algumas vezes durante o ano. Felizmente, também sou convidada bastantes vezes para
ir à
Madeira. Ir atuar às nossas ilhas fantásticas e, em particular, à Madeira, sim.
Entretanto, em 2012 é um ano que não é muito feliz. O teu pai começou a ficar doente com uma doença hepática, que foi evoluindo até ficar na cama. A tua mãe teve que deixar de trabalhar para cuidar dele. E na altura já ias para o concerto e já fazias muita televisão. Há um dia que estás nos Açores, não é? Estás nos Açores.
Estava em São Miguel, sim.
Em São Miguel. Quando recebeste um telefonema da tua irmã.
Sim. Que só me disse, mana, ligaram do hospital. Foi só. E eu disse, ok, eu vou tratar das coisas.
Aliás, já estavam tratadas, já tinhas tratado
tudo. Eu tinha
tudo,
já
lá.
Deixado a cópia dos meus documentos na agência funerária, que era por acaso de um amigo meu, aqui eu pego um descruzamento, porque, infelizmente, eu sabia que o meu pai não ia melhorar. A condição dele era sempre para piorar. E eu estava nos Açores, mas podia estar noutra altura do ano, na Austrália, nos Estados Unidos, no Canadá, será? Em qualquer sítio do mundo.
Uhum.
E então teriam que esperar que eu chegasse com os meus documentos para poder fazer o trâmite normal da documentação. E foi o que fiz, eu desliguei o telefone e liguei para o meu amigo e disse para tratar do que era necessário. E fui de São Miguel para a Ilha Terceira.
Fazer um concerto.
Foi a minha primeira vez na Ilha Terceira, portanto, não me esqueço, dia 1 de setembro. E lá fui, lá fiz o concerto. Não me pergunto se estava muita gente, se estava pouca gente, se fiz o alinhamento certo, se cantei bem, se cantei sequer as letras certas, não faço a mínima ideia, sei que fiz. E eu só tinha voo à tarde. O Paquito é o meu produtor, ligou-me e disse-me, aliás eu liguei-lhe a dizer o que tinha acontecido e ele disse-me, Rosa, então queres que anule o concerto e vou já arranjar um avião para voltares. Eu disse, não vale a pena. Eu tudo o que poderia ter feito para o meu pai e tenho a minha consciência muito tranquila nisso.
Uhum.
Eu fiz tudo, eu fui com o meu pai a todos os médicos que ele me pediu, a todos os enfermeiros que era para ir.
Até depois dos concertos, né? chegavas a casa depois dos concertos e às vezes até ficavas à espera no carro cá fora, porque tinhas que levantar às 6 da manhã, tinhas que ir às 6 da manhã com ele.
Às 5, entre as 5 e as 6 da manhã nós tínhamos que sair de casa do meu pai, dos meus pais. E eu vinha com diretas, eu às vezes estava em Bragança e vinha porque tinha que estar entre aquela hora para pegar o meu pai e ir para Lisboa com ele fazer tratamentos às pernas, as segundas, quartas e sextas. E eu fui todas as vezes que era para fazer os tratamentos, eu tive em todas. Portanto, depois do meu pai falecer, eu não podia fazer mais nada pelo meu pai.
Claro. Nós já tivemos aqui uma visita de uma cantora da Flor, não sei se conheces.
Conheço também, perfeitamente, bem,
na
querida.
Altura, na altura ela também tinha falecido o pai há dois dias e ela veio fazer o concerto e aguentou. Isso realmente mostra o caráter de uma pessoa e, de facto, é a paixão. Eu não queria decepcionar os fãs e estar ali, embora a Rosinha...
O respeito.
Sim, o respeito e tudo isso. Embora, como a Rosinha disse, não se lembra absolutamente nada do que se passou, porque estava em piloto automático, não era
não.
Tipo um piloto automático?
Não. Uhum. Não. Nem desse, nem do que fiz a seguir. No dia do funeral do meu pai eu não tinha concerto, mas tinha no dia a seguir com banda, no norte, eu não me recordo onde, sei que era junto a uma capela no meio do eucaliptal. Tenho pequenas recordações desse dia, mas também não sei precisar se foi um grande concerto ou não, não sei, não sei. Mas sabes que as comissões de festas e as pessoas que organizam as festas, as pessoas empenham-se muito e trabalham um ano inteiro para conseguir fazer aquela festa. Eu falto, claro, eu já tive que faltar em 2019, mas eu já não sei precisar, mas 5, se não me engano, porque fui operada de urgência às cordas vocais e era de urgência, eu não podia esperar porque eu não tinha voz. Mas aí eu não podia, mesmo que fosse,
é um instrumento de trabalho, não é?
Voz.
Instrumento de trabalho, não tem, não dá para fazer.
Podendo, claro que se eu pudesse salvar o meu pai, eu não ia de fazer concerto nenhum.
Evidente, evidente.
Mas eu não podia, claro. Já não podia fazer nada. E a respeito às pessoas que trabalham para que as festas possam realizar e às pessoas que vão para o concerto,
exatamente,
sem dúvida nenhuma. Sim.
Olha, em 2013 sai o álbum Na Minha Panela Não Entra, e acho curioso um dos temas que tens neste álbum, que é A Minha Ratinha Mini. Engraçado este tema.
Quem escreveu essa letra foi o Nuneiro.
Okay.
A minha ratinha mini, e Ele Pode Amor Busto. Também foi o Nuneiro. De vez em quando escrevia umas coisas quando se lembrava e mandava-me, e pronto, depois eram musicadas. E essa ideia foi do Nuno, foi o Herói que escreveu.
Muito bem. Muito bem. Olha, em 2014 sai Eu Seguro no Pincel, e há também um tema que eu destaco, que é Mete com Pressa, que é um tema que fala de cavalos. E surgiu-me esta questão aqui. Tens cavalos na herdade? Quantos cavalos é que tens lá?
Por acaso não tenho, mas fui criada com cavalos. Não, fui criada com cavalos. Aqui, em miúda, animais de trabalho ainda. Mas eu moro aqui junto ao Luís Rochinol, ao toureiro. E o pai dele sempre teve cavalos, e desde miúda que ele andava aqui em cavalos, e eu andava em cavalos, e pronto, fomos criados assim, não é? Campo é campo, é liberdade.
Exato, exato.
Portanto, sempre tive contacto com os cavalos, tal como com vacas leiteiras e não sei o quê, pronto, isto, nós tínhamos essas coisas todas, não é? De cá em casa. Era normal.
Sim. Ah, eu pensei que ao compores esta música com este título, Mete com Pressa, dedicado aos cavalos, tivesse a ver algo com algum cavalo que tivesses na herdade. Muito bem.
Não, por acaso já me quiseram dar um potro e eu disse que não, muito obrigada. Que eu aqui há uns anos, isto é uma parte, como eu conheço pessoas com herdades grandes no Alentejo, não sei o quê, separaram os potros das mães, das éguas. E o coitadito do cavalito a querer a mãe durante a noite enrolou-se no arame farpado e ficou muito ferido nas patas. Sim. E furou um olho, não é? E normalmente nas grandes herdades, claro que as pessoas, a opinião do veterinário, se lhe der muito trabalho, é abater o animal, porque poderá não ficar em condições e depois o cavalo perde o valor, tudo mais, tudo.
Exato.
Bem. E eu disse, eu venho cá tratar o animal, o veterinário que deixe aí a medicação, que eu venho tratar. E ia. E o cavalito não queria comer, eu levava couves da horta, ele ia-lhe dar e o cavalinho ficou bom. E então depois queria-me dar, porque ele nem sequer tinha o brinco, nem tinha nada, o registro, queria-me dar e disse, não, já tenho uns animais que não trabalho, eu cada vez estou menos em casa, não, muito obrigada.
Okay. 2015 sai Eu Lavo a Amêijoa, e tive a curiosidade de saber como é que se lava uma amêijoa. Então estive a ver que, antes de iniciar o processo de lavagem, verifique se a amêijoa está em bom estado. Certifique-se de que está bem fechada ou fecha quando tocada.
Exatamente.
Descarte-se se estiver rachada ou se permanecer aberta depois de ser tocada. É interessante.
Exatamente, porque já está morta.
Exatamente.
Exatamente. E quando está em água, se vier ao de cima, também não está em boas condições. Também é para tirar. Eu não canto as coisas só por cantar.
Exatamente,
eu sei do que estou a falar.
Claro.
Bom, e aconselho a lavar em várias águas.
Exatamente.
Mas também QB, para não tirar aquele saborzinho do bar, ok?
Claro, isso não pode ser.
Mas, sendo eu perita, cá vai. Eu lavo a amêijoa para o meu amor comer. Eu lavo a amêijoa para ele se lambuzar. Eu lavo a amêijoa e tenho que lavar para lhe poder tirar todo aquele gostinho amar.
Muito bem. Vamos, e agora podemos juntar aí com as amêijoas uma coentrada, não é? Em 2016 surge Eu Faço de Coentrada.
E gosto. E gosto. Por incrível que pareça.
Os coentros não sei se ficam sempre bem, não é?
Ah, são maravilhosos, são maravilhosos. Eu sei que para norte o pessoal não é muito apreciador de coentros, mas nós para sul. Oh,
sim,
uma boa
imenso.
coentrada também. Eu adoro, adoro, adoro. Aliás, tudo o que sejam ervas aromáticas eu adoro. Mas de coentrada, oh, eu não sou nada expert na cozinha, mas para fazer de coentrada também ninguém me ganha.
Exatamente, exatamente. Em 2017, é de gatas que eu gosto. Tens, eu sei que... não, acho que não tens gatos, mas eu sei que...
Tenho.
Tens? Ah, ok.
E a gata que está na capa do disco,
uhum,
é a minha gata, é a Pulguinha, que por acaso agora não está aqui ao pé de mim, mas é a minha Pulguinha, que anda por aí.
Ah, ok, ok. Não sabia, não sabia. porque eu vi uma foto, penso que foi em França, com...
Com a Indy, com uma gatinha persa branca.
Persa, exatamente. Sim. Muito bonita essa gatinha também.
Sim.
Muito bem. Olha, 2018, eu descasco-lhe a banana e eu também estive, uhum, a procurar aqui como é que se descasca a banana. E então cheguei à conclusão que toda a gente...
Acho que não sabias. Descasca mal, não é?
Exatamente.
Pois é.
Toda a gente descasca mal a banana. Os macacos é que sabem descascar bem a banana, não é?
Pois. É que toda a gente tem a mania de descascar a banana pelo pé, pelo pedúnculo da banana.
Exatamente.
Errado, é pelo cu da banana.
Exato, exato. Eu não sabia também. Agora vou começar a fazer assim também.
Eu volto a frisar. Eu sei do que falo, ok?
Exatamente.
Não é à toa.
Sem dúvida. Eu pesquisei, realmente não é mesmo à toa. Faz todo
o
sentido.
É verdade. E aqui, ainda digo mais. Todos os dias eu descasco-lhe a banana. Todos os dias eu descasco-lhe a banana. É o mimo que faço com prazer. Eu a descasco antes da gente comer. Todos os dias, que é para não perder...
Que maravilha, que maravilha. Essa música, eu gosto muito dessa música. Também é um dos grandes sucessos, não é? É daquelas,
sim,
músicas que pedem sempre, não é?
É uma das que não pode faltar. Sempre.
Não pode faltar. Depois, uma música que criou muita polémica e que muita gente não sabia o que é que são telhões, não é? Eu mexo nos telhões do meu amor. Que quando se monta um telhado, é aquelas telhas que fazem a ligação entre...
Mesmo
o cume, exatamente.
Exatamente. Eu sei que há regiões que não chamam telhões. Nós aqui para Sul chamamos telhões. Portanto, eu tenho, eu normalmente nos concertos pergunto se porventura ultimamente têm mexido nos telhões e as pessoas começam a rir, e depois não mexem, fazem mal, porque só convém saber o estado em que temos os telhões.
Exatamente, se não chovem dentro de casa, não é?
As alterações climáticas é como nós sabemos, ou chove ou faz sol, a gente agora nunca sabe em que estação é que está.
Exatamente.
Portanto, convém, não é, saber o estado do nosso telhado. E imaginem que os telhões estão desnivelados ou estão afastados. Vem uma trovada de água, entra pela greta do telhado e depois.
Ah,
é o teto cheio de louro.
Exatamente.
Ah, pois é.
Olha, 2020 fica sempre no coador. Eu sei que tu detestas café, mas costumas tomar chazinho com coador ou não?
Eu gosto mais do chá com coador. E porque também sou do campo, não é? Eu vou ali à Lucilima, tenho ali uma árvore, trago um ramo e faço chá, porque tem que coar. Vou ao Chá Príncipe, corto umas folhas e pronto. Não é? Umas folhas de laranjeira, ou casca de limão, umas folhas de limoeiro. Sei lá, eu não compro chá em saqueta. Portanto, eu faço chá do que tenho aqui à volta.
E deve ser excelente.
Não é, Miguel? Para mim, eu gosto mais, óbvio. Bem. Portanto, eu dou muita utilidade ao coador, sim, senhor.
Muito bem. 2021 surge, eu tenho uma cana boa e eu sei que o teu pai deixou-te de herança uma cana com a qual ele pescava, não era?
É verdade. E a minha cana é boa, que fica registado.
Uhum.
Mas isto com a idade já sabes como é que é, já não pesca cana de terrível, terrível. Foi fazer um videoclipe dessa música, porque foi em Sesimbra, num barquinho pequenino que eles que chamam de seu nome Aiola.
Eu vi, estavam os músicos num barquinho, estavam as bailarinas no outro, não foi? Eu vi sim,
e depois
sim.
Eu no outro,
uhum.
E eu em pânico, porque eu não sei mesmo nadar.
Exatamente.
Eu não me sinto toda à vontade em água. E cada vez que eu respirava aquilo abanava, e eu pensava que ia cair. Foi terrível, e toda a gente a gozar comigo no cais, Enfim, mas pronto, já foi.
Este álbum também tem uma música muito interessante, que é Eu Já Toquei na Picha, e de facto a povoação de Picha é uma povoação que tem só 50 pichenses, não é? Só existe lá 50 pichenses.
É uma freguesia muito pequenina, mas quando eu digo já toquei na Picha, eu estou a mentir, porque eu nunca toquei.
Ah,
mas já toquei lá perto.
Ah, ok.
Só que, obviamente, para 50 de andar lá em
pichenses,
volta,
não é? 50 pichenses que não dá para fazer.
Também não ia tocar grande coisa, né?
Pois, exatamente.
Não ia tocar grande coisa.
Sim, sim.
Bom, mas se eu fosse lá tocar, ia tocar com a força toda na mesma.
Ah, claro. Sejam 50 ou 500.
Mesmo, é igual, é igual.
Exatamente.
Mas, na verdade, pronto, aqui entre nós, eu nunca toquei na Picha.
Ok. Muito bem, fica registado, está registado. A Rosinha nunca tocou na Picha. Muito bem. 2022, eu agarro-lhe no barrote e eu, sabes que eu descobri uma madeira muito boa que tem um nome que é madeira Pinus. Pinus. E, portanto, achei muito interessante esta madeira, a madeira Pinus, que é uma madeira que é das melhores madeiras para se produzir barrote.
Muito obrigada. Não sei. A gente todos os dias aprende alguma coisa. Quer dizer que eu nunca estive com uma Pinus na mão, é isso?
Pois, porque há barrotes e barrotes. Há barrotes e barrotes. Com boa qualidade tem que ser Pinus.
Pronto, fica registado. Muito obrigada aqui que não sabia.
2023, consola à frente e consola atrás, e achei interessante gravar este disco no bairro alto, com tantos figurantes por aquelas ruas. Não foi fácil também, ou foi?
Foi tão divertido.
Foi.
Primeiro, os estrangeiros não faziam a mínima ideia do que é que eu andava ali a fazer, e batiam palmas. Ouviu a música? Bora! A música é para bater palmas. Mesmo enquanto jantavam, e batiam palmas e riam-se muito. Nós, os portugueses, uns vinham, eu a querer gravar, eles queriam tirar fotografias, outros grupos à porta dos bares agarravam-me: Rosinha, canta aqui connosco, bebe aqui um copo connosco. Muito, muito, muito divertido. Muito
acredito
divertido.
Acredito que sim.
Muito divertido, é verdade. Foi muito giro mesmo. E vindo lá consoladinha, verdade seja dita, não é?
Canta lá só um bocadinho desta música, consola à frente e consola atrás.
Consola à frente, consola atrás, é esse o meu pedido. Consola à frente, consola atrás, para mim faz todo sentido. Consola à frente, consola atrás, meu amor, sabes disso bem. Consola à frente, consola atrás, e assim ando como convém. Obviamente estou a falar de ténis, não é?
Com certeza,
tem aquela solazinha que até arrebita cá à frente e arrebita cá atrás.
Claro.
Que nós até podemos fazer tipo mola, assim, que são fofinhos.
Sim, estou a ver.
Faz um andar, parece que estamos nas nuvens. É muito bom, aconselho.
Olha, 2024 sai o último álbum até agora, não é? Adoro, é pequenino, mas é trabalhador.
Sim.
Que saiu a 10 de maio deste ano. E pensaste no chouriço que tens em casa para dares o título a este disco?
Coitadinho do meu chouriço.
Que já tem 8 anos, não é? O chouriço tem 8 anos. Já.
O chouriço tem 8 anos, tem 8 anos. O meu dentolas gorducho.
O porquinho, portanto,
sai mesmo à dona. Sai mesmo à dona, dentolas e gorduchos, tal e qual. É o meu porquinho que eu queria, Biberon. Ele nasceu cá e eu na altura tinha 20 e tal porcos. E,
20 e tal, uau!
Sim, eles iam nascendo, olha, iam ficando. Eu nunca comi um porco meu, jamais, nem uma galinha, quanto mais um porco.
Ah, não, os 20 porcos nunca foram abatidos?
Não, eu ia dando em bebés, porque as pessoas gostam de criar e tudo mais, mas eu nunca comi, não. E o chouriço ficou em casa porque eu, ao dar a injeção de ferro, que se deve dar quando eles nascem, piquei-lhe com a agulha, porque eu estava a agarrar os porcos todos, bebés, e a mãe a querer morder, como é óbvio. E eu piquei sem querer o nervo ciático da patinha dele, e depois ele não conseguia mamar nem ir atrás dos irmãos e da mãe. Uhum. Então eu tive que o trazer para casa e amamentá-lo cá em casa e fazer-lhe a fisioterapia para que ele começasse a ter mobilidade da perninha, e pronto, e ficou, e cá está o meu chouriço há 8 anos.
Olha, por falar em mamar, tens aqui uma parceria com a Bárbara Tinoco, que deixou-me mamá-la no comboio.
No comboio.
E quem escreveu foi a Bárbara, quem escreveu esta
foi
música.
Foi a Bárbara. Sim, a Bárbara, Eu já não me recordo qual é a Rádio Nacional, se foi comercial, se eu posso estar aqui a cometer um erro e peço desculpa se o estou a
Ah, não
fazer,
faz mal.
mas houve uma altura em que, penso eu, que comercial ia ter com artistas, ou a casa, ou onde eles marcassem, e faziam ali um showcasezinho e falavam sobre o percurso. E aconteceu com a Bárbara também. E a Bárbara tinha escrito para, só mesmo para brincar ali durante esse programa, escreveu um bocadinho. Não tinha a letra toda sequer, era só um bocadinho o
Ah,
refrão.
ok. Não tinha a letra toda, sim.
Só, não, era só mesmo para brincar ali um
Sim,
bocadinho.
sim, 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 sim.
Obviamente que ela cantou aquilo e começaram as mensagens para a rádio e para a Tinoco para gravar comigo.
Oh, ok.
Porque tinha tudo a ver com a Rosinha. Não, não. Entretanto, a Bárbara entra em contacto comigo, perguntou-me se podia ligar, obviamente que sim, e ela estava a fazer um concerto, cá estou eu e datas e locais, só um bocadinho
Ah, não faz mal.
trapalhona, eu penso que era para, na zona de Tomar, por ali, e ela disse-me: Rosinha, então vou-te ligar durante o concerto. Ok, e assim fez. Para que o auditório fosse testemunha
Ah,
de que
ok.
eu ia aceitar ou não.
Ah, muito
E ela convidou-me a gravar com ela. E eu disse que sim, obviamente, e
E o
ficou
público
registado
aplaudiu
só para.
todo, não foi ali todo.
Claro, o pessoal todo contente. Entretanto, chegou o verão, isto foi logo no início do verão, e eu disse: Bárbara, agora não consigo gravar contigo, querida, agora. Eu não venho a casa, tenho a voz cansada, como tenho agora, muito rouca, porque. Eu faço sempre e tal concertos de maio a outubro, portanto, obviamente que a minha voz não está limpa,
De
porque estou
maio a
cansada,
outubro,
não é normal.
cento e tal de maio a outubro, não é todo ano, é de
Sim.
maio a outubro.
Não é de
Uau!
maio a outubro, sim. E então, ela disse: Sim, mas também não é agora, pá, pode ser no fim do verão. Isso, olha, o meu fim do verão é mesmo outubro. E então gravámos em outubro. E ela disse-me: Olha, agora vamos começar a trabalhar a música, e a música é só para sair. Lá para junho do ano que vem. Ok, e assim foi.
E está a ser um grande
Eu
sucesso,
gravei,
não é?
sim, eu gravei com ela. Eu fui fazer com ela o videoclipe no dia 6 de junho, porque é que eu tenho esta data na memória, porque morreu uma das minhas cadelinhas. Eu ia gravar o videoclipe e à noite ia estar nos Santos no Tejo com o João Só, a convite do João,
Que também tens
também a cantar
uma.
músicas
Também,
dele.
exato. Sim.
Sim, ele a cantar músicas minhas, com a minha banda e com a banda dele, e onde Tinoco também, o João convidou o Tinoco então para apresentar esta música,
Então
e
juntaram-se os
também para
três.
cantar, mas
Uau!
juntámos os três,
Espetáculo!
sim. E a partir daí, pronto, a música felizmente tem sido um sucesso, claro que a música é da Bárbara, eu só fui lá dar uma perninha, eu levo no pacote, a Bárbara gosta de mamá, isto cada um com as suas coisas, não misturemos as coisas uns com os outros.
Exatamente. Canta lá só um bocadinho a tua parte aqui da música, do Deixa uma Mala no Comboio.
Do refrão,
Sim.
deixou uma mala no comboio, deixou uma mala no comboio, deixou uma mala, deixou uma mala, deixou uma mala no comboio.
Muito bem,
É
linda.
curto, é orlhudo, a melodia é muito bonita, a
É
música,
muito
a
bonita,
Bárbara
sim.
escreveu maravilhosamente bem, e como é orlhudo. E a Bárbara saiu do conforto dela, não é? Da área dela. E isso marcou muito os fãs dela, os seguidores dela, não
Sim,
é?
uma coisa
Porque
diferente, não é?
para mim é o meu género.
Exato, para ela não.
Com arranjos diferentes, claro, tudo diferente, mas a letra é o meu género. Da Bárbara, não. Depois, para mim, para os meus seguidores, o que acharam imensa piada foi eu juntar-me à Bárbara, que é outro registro maravilhoso, mas completamente
Exato,
diferente.
exato, exato.
Sim,
Mas
foi
correu bem,
fantástico e está a
foi?
ser fantástica a experiência, sim.
Olha, há pouco falaste com o João Só e também com ele também. Vocês cantam o É Pequenino, Mas É Trabalhador, que eu vi na Rádio Comercial em maio deste ano.
Sim,
E também o Mamarte, não é? Também acho que é um tema qualquer.
sim. Sim, que é a Marte,
Ah.
dele, e ele, a música é dele, e
Ok.
ele escreveu uma letra, ao género Rosinha para aquela música.
Sim.
Foi muito gentil e um querido, eu gosto muito do João, eu conheço o João já há uns bons anos e conhecemos-nos fora do país, nas comunidades, porque ele foi acompanhar um outro colega e conhecemos-nos no concerto. E ele é muito descontraído, e eu convidei-o, porque como ele gostava muito das músicas da Rosinha, então quando fui ao Xuba, eu convidei-o para ele ir cantar comigo nessa festa, e ele foi, e eu achei essa piada. Como ali as festas dos Santos no Tejo eram duetos improváveis, o João lembrou-se de mim, e então lá fui eu, fizemos dois ou três ensaios, assim muito em cima do joelho, sim. Obrigada, foi assim muito em cima do joelho, porque eu já andava a tocar todos os dias.
Sim.
Então era assim, ali num bocadinho durante a tarde eu consegui ensaiar com ele e pronto, e fiz o meu melhor e espero não ter defraudado o João, Marato, nem a Bárbara.
Eu adorei, adorei ver-te, a ti e a eles, muito bom mesmo. Olha, ainda agora disseste que a tua grande fase de concertos é de maio a outubro em Portugal. Sim. E depois a partir de outubro, estrangeiro, França, Suíça, Luxemburgo, Alemanha, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Cuba, México... E é Reino Unido e Jersey e Guernsey, hein, Rosinha? Como é que é?
Eu já estive em Jersey.
Já? A sério?
Já, uns aninhos. Já, já. Pois já.
Oh.
Eu até fui visitar aquela loja e o viveiro das pérolas.
Ah, sim, na rua principal, estou a ver.
Não, foi mesmo.
Ai, não,
foi,
sim,
é mesmo
sim.
Na ilha, é o mesmo onde fazem a criação.
Já sei.
Sim, sim.
Eu não sabia, mas para um concerto, Rosinha.
Sim.
Ok, muito bem, muito bem. E no Reino Unido?
Eu adorei.
Temos muitos imigrantes também em Londres, na zona de Londres.
O Reino Unido não é uma comunidade em que eu faço tanto. Já lá estive algumas vezes, sim, mas não é uma comunidade, não é um país que eu visite tanto.
Uhum.
Eu visito mais França, Luxemburgo, Suíça,
uhum.
Estados Unidos, Canadá, são realmente os países onde eu no inverno visito mais vezes e mais recorrentes os pedidos. Eu posso dizer que agora, em outubro eu já vou à França, vou a Bayonne, dia 12, e o dia 10 vou fazer a festa da recepção ao calor no Porto, dia 11 tenho uma festa em Fiais da Telha, e arranco para o aeroporto, obviamente com uma direta, e vou para Bayonne, dia 12.
Okay.
Depois, início de novembro, já vou para a Suíça, terceiro fim de semana de novembro, já estou uma semana nos Estados Unidos.
Este ano já foi à Madeira, Rosinha?
Este ano já.
E
apanhámos imensa chuva.
Ah.
E eu não vou estar aqui a inventar o mês, porque foi no, talvez março, talvez. Apanhámos imensa chuva e acontece que, por acaso, podia ficar para o dia seguinte. Portanto, o concerto foi anulado e nós podíamos ficar para o dia seguinte, no outro é que já não podíamos. E então acabámos por ficar mais um dia e fazer o concerto no dia seguinte.
E próximo concerto agora, na Madeira, está programado ou ainda não?
Não.
Não.
Eu tenho conhecimento, mas não sou eu que faço a minha agenda. Okay, portanto, okay. Eu só tenho a minha agenda até dezembro.
Uhum.
Isto não quer dizer que ainda não possa acontecer. Fim de semana não será, porque eu não tenho fins de semana até lá, mas até o fim do ano. Mas poderá já estar agendado para o início do ano e eu não tenho a agenda do próximo ano.
Nos concertos em Portugal, atuas com a tua banda. Quantos elementos tem a banda?
São quatro músicos.
Quatro músicos, sim.
Baixo, guitarra, bateria e teclado. Uhum. Eu com o acordeão e duas meninas, bailarocas.
A Márcia e a Flipa,
sim.
Não é?
A Flipa, sim.
Será que já podes desvendar alguma coisa sobre o novo álbum de 2025, sei lá, quando é que vai sair?
Isso posso, é em maio, de certeza absoluta.
Em maio.
Uhum. Em maio. Em relação ao que, como é que será o disco? Vai ser divertido, vai ser com muita brincadeira, muita malandrice, umas boas gargalhadas. Em relação às músicas em si, eu não tenho ainda sequer uma música.
Uhum.
Nós, como disseste bem, em janeiro eu reúno com o Paquito e tudo começa a acontecer a partir dali.
Exato, exato. Está quase.
Os meus discos, há uns bons anos desta parte, é tudo com músicos ao vivo. Tudo.
Uhum. Uhum.
Tudo ele é gravado com músicos ao vivo. O que é que eu vou tentando fazer diferente? Géneros de música. Portanto, eu já tenho uma balada, tenho uma valsa, tenho um bolero, tenho um reggaeton.
Uhum.
Vou tentando encontrar uns ritmos diferentes que são fora da caixa para mim, para ir introduzindo nos discos. Basicamente
acho que
sim, é isso.
Acho que faz bem. Olha, afirmas que cantar como Rosinha é a brincadeira mais séria que tiveste na vida. Vais continuar nesta brincadeira que é animar o público, os teus fãs em cima do palco com canções divertidas e letras marotas?
Enquanto eu conseguir e enquanto as pessoas quiserem, não basta eu querer, não é? As pessoas têm que querer também, podem contar comigo, obviamente que sim.
Uhum.
Eu sempre... vivi da música, o que eu profissionalmente tem sido sempre só música. Eu não tenho medo de ter que voltar à vindima ou de ir a dar trator e apanhar batatas. Isso não me assusta. Vai-me custar muito, obviamente, que as minhas cruzes já não estão para essas andanças, não é?
Sim.
Mas farei, não vou morrer à fome, obviamente. Uhum. Se for para fazer, eu vou e faço. Mas muito a minha bem. Vida sempre tem sido a música.
Sempre a música,
e eu quero
sim.
continuar a que seja a música.
E esperemos
Mas
que sim.
Mas as pessoas têm que querer e eu também
e
tenho que
as pessoas
que
vão querer muito. As pessoas estão à espera que saia esse disco já agora em maio de 2025. Claro que sim, claro que sim. Rosinha, adorei ter-te aqui na Rádio Cantinho da Madeira e certamente os nossos ouvintes também adoraram e saem daqui com um grande sorriso na cara. Muito obrigado e muitas felicidades.
Muito obrigada. Eu é que agradeço. Um beijinho grande aqui, boas emissões. E para os nossos ouvintes que estão aí desse lado do Rádio Cantinho da Madeira, um beijinho enorme. Meus queridos, sejam felizes, tenham saúde e a vida que continue sempre com um sorriso na cara, por mais chata que de vez em quando as coisas acontecem, porque os problemas aparecem e nós temos que os resolver, é óbvio, mas o sorriso ajuda muito. E se algum dia se sentirem um bocadinho tristes, pedem ao Kiko ou ouvem uma música da Rosinha, alguma coisa arrebita de certeza.